Muito bem, sejam então bem-vindos aqui à 6ª Comissão de Economia. Eu, Ventura Leite, sou deputado Rita Miguel, Partido Socialista, e mais uns quantos deputados que, por razões com certeza da agenda, não podem estar presentes, constituímos um grupo de trabalho a quem foi conferido o mandato para fazer uma avaliação da situação do setor automóvel na perspectiva da crise petrolífera e, portanto, as oportunidades que a crise colocava ao setor automóvel, mas também os desafios relacionados não apenas com o preço dos combustíveis, mas com a questão das emissões e a relação entre o setor automóvel e os transportes em geral. Este foi o enquadramento que deu origem à constituição deste grupo. Devo dizer que, tradicionalmente, a Assembleia da República constitui um grupo de trabalho para o setor automóvel, mas, tradicionalmente, não produz recomendações nem conclusões. Não devia estar a dizer isto, mas é um facto e nós queremos ver se desta vez quebramos essa mala pata e se produzimos para a Assembleia da República e para o Governo um conjunto de recomendações. Acresce a este quadro o facto de o mundo ter mergulhado numa crise, enfim, cujas consequências ainda estão longe de ser possível prever com exatidão e que afetam e que se abate também sobre o setor automóvel. Portanto, temos um elemento adicional no quadro das referências que foram estabelecidas para este grupo. Nós temos vindo a ouvir as mais diversas entidades, desde a área da investigação, a área produtiva, enfim, entidades que consideramos relevantes para a informação que nós consideramos indispensável para produzir algum tipo de recomendações relevantes. Nós não somos um grupo técnico, não temos no nosso seio pessoas especializadas nesta área, mas pensamos que a questão essencial é que a Assembleia da República entenda o que é que está em causa neste momento e veja se pode ou não fornecer algum tipo de recomendações. Portanto, aquilo que nós pretendemos é ouvi-los, no sentido de nos darem a vossa perspectiva do setor automóvel, a vossa perspectiva relativamente à evolução que o setor automóvel tem tido em Portugal e também qual é a visão que tem das consequências da atual crise no setor automóvel. O país endivida-se a um ritmo insustentável. O veículo automóvel é um bem que tem alimentado também a necessidade de recurso a crédito externo. Por outro lado, as empresas, os fabricantes de automóveis, os fabricantes de componentes, têm que provavelmente encontrar soluções ou adotar soluções que até hoje não foram adotadas. Ouvem-se notícias de tentativas, estudos, de fusões. Gostávamos também de ouvir o vosso comentário, se têm alguma opinião sobre o que é que pensam que vai ser o setor automóvel no futuro, para nós podermos, enfim, juntar as peças e tirarmos conclusões. Acaba de se juntar a nós o deputado Mendes Bota do PSD.
Uma falha grave.
Não foi uma falha grave. Estava-me a ocorrer outra coisa. Portanto, vamos iniciar a reunião, dando a palavra ao Sr. Presidente da ACAP. Nós costumamos fazer essas reuniões numa duração, enfim, aproximadamente uma hora. Pedimos uma intervenção inicial, à qual se seguem questões colocadas pelos deputados, devolvendo novamente a palavra para ser usada por si ou por si mais as pessoas que o acompanham. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Obrigado. Bom dia, obrigado por nos terem convidado para estar aqui presentes, foi uma grande honra. A ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, congrega todos os setores do mundo automóvel, ou seja, quer o comércio, quer a indústria. isto resultou da fusão de duas associações, que era a antiga AIMA, que era a Associação de Indústria Automóvel, e a própria ACAP. Portanto, neste momento nós congregamos, portanto, todo o setor, onde temos desde a indústria, portanto, nós representamos as fábricas que produzem automóveis em Portugal, quer quando digo automóveis, inclui o fabrico de autocarros, por exemplo, os componentes também, e a atividade de comércio, desde viaturas, as máquinas industriais, a venda de peças, portanto, congregamos, portanto, cerca de 2 mil empresas que trabalham, portanto, são os nossos sócios. Como sabem, somos o maior exportador nacional. É certo, como disse, que o automóvel também representa também um fator que obriga a algum endividamento, mas também é certo que o setor automóvel é aquele que mais exporta e que dá emprego a cerca de 138 mil pessoas, quando trabalham mais ou menos para o setor automóvel, ou seja, 2,7% do emprego em Portugal provém do setor automóvel. Portanto, indo após a apresentação da associação em si, indo às questões que levantou, uma sobre, entendo, portanto, a mobilidade, portanto, o que é que nós entendemos relativamente aos transportes. A nossa opinião é que temos que, portanto, o governo tem que apoiar cada vez mais o setor público, os transportes públicos em si. Portanto, entendemos que deve haver, porque isto entronca com dois aspectos importantes, um por si só em termos ambientais, porque achamos que cidades como o Porto e Lisboa deviam ser dotadas de mais transportes públicos, mas com infraestruturas capazes de evitar que as pessoas tragam os carros dentro da cidade. Portanto, ter só os transportes públicos e depois não ter interfaces capazes de receber as viaturas que vêm da periferia, também por si só não resolve o problema. Entendemos que nesses transportes públicos devem ser encarados produtos cuja componente ambiental seja determinante, ou seja, que somos apologistas de carros ou híbridos ou movidos a hidrogênio ou a gás. Portanto, esses autocarros somos apologistas, portanto, disso. Em relação aos automóveis em si, somos apologistas que o governo deve incentivar cada vez mais os automóveis que poluam menos. E isso tem-se vindo a conseguir. Portanto, as emissões dos veículos automóveis vendidos em Portugal têm vindo a descer, portanto, criando incentivos portanto, aos carros que poluem menos, terem pagarem menos imposto sobre veículos, e, por exemplo, dar incentivos aos híbridos, conforme tem dado, talvez reforçá-los um pouco mais. Relativamente à situação atual na indústria, a situação é realmente preocupante. O mercado estima-se que vá cair, portanto, cerca de 40% este ano. A produção este ano deve cair cerca de 40%. Nos dois primeiros meses caiu cerca de 37,5%. 35% em janeiro e 40% em fevereiro. Portanto, tem vindo a acentuar-se. Portanto, embora ninguém possa hoje dizer exatamente até onde é que vai isto, portanto, temos que arranjar realmente uma boa bola de cristal. Dependemos muito da exportação, portanto, predominantemente o setor automóvel exporta. Portanto, No que diz respeito à indústria, nós participámos numa reunião promovida pelo Ministério da Economia e pelo Ministério do Trabalho, e no que diz à indústria a respeito, trabalhámos no apoio à indústria através do, como sabem, portanto, foram determinados quatro eixos de apoio ao setor automóvel. O eixo 1, que é de apoio ao emprego e à formação, está em vigor, não obstante haver certo algumas emendas que será necessário introduzir para melhorar o documento, pois só estão previstas no documento para já um apoio a 20% de subocupação, mas como eu disse, se caminharmos para 40% de subocupação, portanto acho que isto tem que ser incluído. Entendemos que, e o Governo tem que reconhecer que, nomeadamente o Ministério do Trabalho, entendeu bem a nossa mensagem, que em vez de estar a mandar pessoas para o desemprego, achamos que esta crise será, com certeza, como outras já foram, agora só não sabemos quanto tempo é que ela vai durar, mas é temporária, portanto, o mundo não vai acabar, com certeza, mas achamos que as empresas, em vez de mandar as pessoas para o desemprego, devem ser apoiadas, porque as pessoas, os trabalhadores, as empresas gastaram muito dinheiro, investiram muito neles em formação. Mandá-las para o desemprego também vai custar dinheiro ao Estado. Portanto, é preferível canalizar essas verbas como de apoio e, portanto, ainda melhorar mais a formação das pessoas, dos trabalhadores, e apoiar um pouco a sua ocupação. Portanto, isso foi bem recebido. Esse eixo, portanto, já está, que é o eixo 1, como disse, já está em vigor. O mesmo já não se pode dizer um outro eixo, que é o eixo 4, relativamente, porque nós entendemos que é importante o apoio à indústria, mas também é importante o apoio ao consumo, porque se não houver consumo, também não há produção. Portanto, acho que em primeiro lugar tem que haver, portanto, criar-se condições de confiança ao consumidor. Portanto, nós perspectivamos, e indo de encontro também às preocupações ambientais que todos temos, que o Governo apoiasse. Nós elaborámos até como referência. No resto da Europa, a Europa está a cair no mercado, cerca de 22,5% caiu de janeiro e fevereiro. Mas desses 22,5%, só são 22,5%, porque a Alemanha contribuiu positivamente nestes dois primeiros meses, 4%. Mas a Alemanha introduziu incentivos ao abate de viaturas, em que dá 2.500 euros a viaturas que abate com mais de 9 anos. Mas a Alemanha, em janeiro, ainda caiu 14,5%. Em fevereiro, já cresceu 21,5%. Ou seja, a Alemanha, nos dois meses, contribuiu positivamente para o mercado, para a recuperação do mercado, 4%, e os outros países, os restantes países, excluindo, portanto, a Alemanha, caíram nos dois meses 28%. Portanto, a tendência é nessa linha. Portugal, o nosso mercado, caiu 42%. As nossas perspectivas iniciais era de um decréscimo de cerca de 15%. Neste momento já revemos em baixa 20% para 25%, mas se não houver realmente promoção, incentivo que consiga dinamizar o mercado, eu penso que isto vai continuar, portanto, recomendamos, e o mais urgente possível, que saiam medidas de apoio ao setor. Eu posso enumerar, portanto, nós o que propusemos foi passar, como sabem, o incentivo ao abate é para viaturas com 10 e 15 anos, com que o incentivo é de 1.000 e 1.250 euros de incentivo. Nós o que propomos ao Governo é que passe os 10 anos para 8, e porquê 8? Porque coincide, como sabem, as poluições dos automóveis são caracterizadas pelo Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Este ano vai ser introduzido o Euro 5 e, coincidente, há 8 anos foi quando o Euro 2 estava, portanto, sob viaturas, polui muito. Portanto, achamos que qualquer incentivo que o governo dê deve ser nessa direção, portanto, de abater viaturas que estão a contribuir para a alteração às condições climáticas. Portanto, nós propunhamos que esse incentivo dos 1.000 e 1.250 euros passasse para 1.250 e 1.500 euros de apoio. Também propomos que o IUC para as viaturas vendidas durante o ano 2009 fosse isento durante 2 anos. Também propomos, porque seria uma medida também quer para o comércio em si, quer para as pessoas terem possibilidade de comprar carros também menos poluentes, mas até mais baratos, porque são os seminovos que as marcas têm, então, carros com 1, 2 anos, que esse incentivo fosse encontrado uma forma, porque não será forçosamente a mesma, porque o incentivo ao abate é feito através de redução do ISV, mas teríamos que encontrar uma forma de compensar como, de outra maneira, portanto, dar um incentivo a essas viaturas. E também os veículos comerciais que não pagam, puros comerciais que não pagam, e, portanto, qualquer ISV, que fosse encontrado da mesma forma, que também polui muito, não é? Também fosse encontrada uma forma de incentivar a venda desses viaturas. Em relação ainda à fiscalidade, nós entendemos, e é uma pretensão que temos vindo a falar com o governo, nos sucessivos governos, que é o que nós entendemos que é uma ilegalidade que se está a cometer. O governo assim não entende, se entendesse com certeza que não estava a cometer, mas nós entendemos que é o IVA sobre o ISV, que neste país já, portanto, há dupla tributação, e porque poderiam dizer, e nós também já o dissemos, que isto o governo depois tinha, o governo e a Assembleia, teriam a faca e o queijo na mão, porque depois alteravam o imposto e a receita poderia ser a mesma. Não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é que o atual regime em que se paga IVA sobre ISV provoca uma concorrência desleal. Ou seja, há operadores, há particulares, que podem comprar uma viatura aqui na nossa vizinha Espanha, liquidam lá o IVA e depois chegam cá e pagam só o ISV. Portanto, nós queremos combater isso. Portanto, se a receita depois vai ser a mesma, todos nós sabemos que vai ser. Aliás, para o governo até será maior, porque acabando essas escapadelas, poderão ter a ter mais receita. Mas queríamos acabar com esta situação. Portanto, essa também é uma das nossas preocupações. Por fim, gostaríamos de falar na legislação laboral. Portanto, entendemos que isto mais relacionado com a indústria, que portanto a legislação laboral ainda não é a mais competitiva, portanto ainda houve agora, segundo o novo Código Laboral, houve algumas alterações, algumas melhorias, mas comparando-as com os outros nossos parceiros, nossos concorrentes na Europa, nomeadamente a nossa vizinha Espanha, já não estamos a querer comparar com os países do leste, mas na Europa Ocidental entendemos que ainda há melhorias que é necessário fazer para melhorar a competitividade das empresas. E lógico, se nós somos uma atividade que predominantemente é a exportação, também vai resolver o problema que o país tanto precisa, que é compensar mais as importações por maior número das exportações. Penso que não me faltou.
Muito obrigado. E vou então passar a palavra aos meus colegas. Vou começar pela minha esquerda, deputado Cristina Lopes, do PCP. Meu
Enfim,
muito bem. Então, vou começar aqui pela Sra. Deputada Rita Miguel, para lhe dizer isto.
Bom dia mais uma vez. Agradeço a exposição que nos fez. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas que, se não se importam, vou passar a colocar. Relativamente, e só alguns pontos de referência para além das questões, relativamente ao eixo 1 do plano de apoio ao setor automóvel, eu creio que dentro em breve vai haver alterações. Penso que o Ministério já se apercebeu que há aqui algumas falhas e penso que dentro em breve vai haver alterações. Relativamente às questões fiscais, levantou-se-me algumas dúvidas, porque eu penso que isto é uma posição absolutamente pessoal, quer dizer, é a minha leitura da crise e do setor, portanto, e das duas coisas. Eu não sei se estou a falar muito alto, peço desculpa, é que estou a ouvir mal. Esta crise acho que nos vai dar uma lição a todos. É assim, eu estou absolutamente de acordo relativamente às questões ambientais. Quanto menos poluentes forem os automóveis, melhor, os veículos, os meios de transporte, tudo isso. Agora, penso é que não podemos continuar neste ritmo que tínhamos, quer dizer, neste momento tínhamos carros quase por semana, quase descartáveis, quase de usar e deitar fora. Quer dizer, e penso que neste momento temos que ter uma atitude diferente relativamente não só aos automóveis, mas também aos automóveis. Portanto, relativamente às questões ambientais, estamos absolutamente de acordo. Relativamente às... Portanto, e quando falo na alteração do incentivo para a troca de veículos ou do abate de veículos, dos 10 para os 8, e quando foco à questão ambiental, parece-me absolutamente... Estamos absolutamente de acordo. Agora, não sei até que ponto nós devemos... Isto é uma dúvida que se me coloca a mim. Quer dizer, não sei se sim, se não. Se devemos estar a incentivar a compra e a troca de veículos com 3 anos, 4 anos, que é aquilo que era aquilo que estava a acontecer neste momento. Se calhar há 10 anos, eu não, mas se calhar os senhores trocavam de carros de 6 em 6 anos, ou de 7 em 7 anos, ou de 8 em 8 anos, e neste momento, se calhar, nos últimos anos, trocávamos de carro de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, porque seriam modelos novos mais apetitivos, e tenho a certeza absoluta que a maior parte das vezes nem sequer questionávamos, ou nem sequer ponderávamos as questões ambientais. Isto estou convicta disto. Se calhar neste momento começa-se a pensar nisto, mas nos últimos anos eu penso que não se tem pensado. E era uma questão que também queria levantar e pensar, e queria saber o que é que pensam relativamente a esta questão. Portanto, se de facto se a preocupação ambiental nos pode fazer com... Se vale a pena, só pensando na questão ambiental, estar a incentivar a compra e a troca e depois, quer dizer, trocamos os carros que são mais, os veículos que são mais poluentes, e que política é que podemos ter a partir daí? Eu não sei se me estou a fazer entender. Relativamente à legislação laboral, também não compreendi, peço desculpa, quando fala que não é tão competitiva, porque penso que portanto, isto é uma questão, é a legislação laboral, porque penso que o Ministério do Trabalho, com estas políticas para o plano de apoio ao setor automóvel, quer dizer, estamos a tentar dinamizar e dar uma mais-valia, portanto, quando esta crise, este problema do setor automóvel passar, ou estarmos a dar formação a todos aqueles que podiam ir para o desemprego e que não vão ter formação. Portanto, quando isto se compuser, estamos a dar uma mais-valia ao mercado. E não entendi muito bem quando falam em legislação laboral, partindo do princípio que a medida que está a ser aplicada pelo Ministério do Trabalho, que é positiva, que penso que está de acordo comigo, pelo menos penso que o referiu, qual é a questão exata da legislação laboral? Era a questão. Muito obrigada.
Deputado, muito bom.
Eu não posso responder já.
É possível no fim.
Ah,
todas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Os meus cumprimentos também. Eu gostaria de colocar a seguinte questão. A ACAP também representa os importadores de viaturas novas? Muito bem. Então, eu gostava de saber se consideram ou não em termos de concorrência, se não será uma concorrência desleal haver importadores de viaturas novas que, junto daquele tipo de grandes consumidores do género rentacares, fazem venda direta, não passando pelas suas redes de comercialização. E, portanto, acaba por ser uma concorrência desleal para com os seus concessionários, que fazem uma distribuição mais retalhista e que fizeram grandes investimentos para serem concessionários e acabam por ser prejudicados. Portanto, gostava de ter o vosso comentário sobre esse tipo de atuação em relação aos importadores de viaturas novas. Falou da legislação laboral, reconhecendo, embora que o Código de Trabalho tenha trazido algumas melhorias, referiu que elas seriam insuficientes. Gostava que nos especificasse duas ou três medidas que gostariam, no vosso ponto de vista, de ter visto acolhidas no Código de Trabalho e que não estão. Portanto, convinha precisar exatamente essa situação. Depois, em relação à questão do ISV e da sua correlação com as emissões de CO2, gostaria de obter o vosso comentário sobre se consideram ou não adequado o nível das emissões que foram definidas para o Orçamento de Estado de 2009, portanto, aqui na Assembleia da República, se acham que isso foi ou não uma antecipação dos próprios limites estabelecidos e da nossa própria folga junto à Comissão Europeia, se poderíamos ter ido mais lentamente ou se estão de acordo que se tenha avançado desde já, digamos, baixando, digamos, esse nível e aumentando, portanto, também o grau de exigência em relação à não poluição por parte das viaturas novas. Depois, ainda em relação a concorrências, gostava de ouvir o vosso comentário sobre a concorrência que é feita por parte dos supermercados, nomeadamente em relação à venda de óleos, de baterias, em que, portanto, os supermercados vendem, mas não fazem reciclagem. Isto, no fundo, também é uma concorrência desleal para com as oficinas. Eu não sei se nas vossas empresas também estão oficinas de automóveis, de reparação automóvel, e, portanto, se eventualmente tiveram ou não esse tipo de queixa por parte dos vossos associados. Eu, para já, ficava por estas quatro perguntas.
Bem, então queria também colocar algumas reflexões e questões. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a informação que nos trouxeram e queria pedir ao Sr. Presidente se nos podia fazer chegar tudo aquilo que já produziram, nomeadamente recomendações e propostas já feitas ao Governo, por via eletrónica, não é necessariamente enviar formalmente. Depois gostava de colocar, de certa maneira, insistir um ponto que apresentei na introdução. Tem a ver com o seguinte, de uma maneira geral, pode-se depreender das suas palavras que o setor espera uma retoma. É uma questão de tempo, mas que espera uma retoma. Eu, há pouco, pedi-lhe no início que nos desse a vossa reflexão, se é que, enfim, ela está amadurecida, sobre o que é que pensam que pode ter que ser a resposta do setor a uma situação pior do que aquela que temos hoje. Ou seja, se verificar o pior cenário. Porque o senhor disse uma coisa que eu gostei com agrado, que a ACAP considera que o Estado deve promover a utilização de transportes públicos. Deve promover a utilização de veículos menos poluentes. Isto significa transformações importantes ao nível dos hábitos das pessoas. E podem vir a ter, seguramente virão a ter reflexo em toda a indústria e comércio automóvel em Portugal. Nós somos, talvez, o segundo ou terceiro país em número de automóveis por 1.000 habitantes. Não sei até quando é que é possível o país manter uma situação deste tipo. Eu refiro-me às estatísticas a que tenho acedido. Nós temos registado cerca de 6,5 milhões de automóveis. Não digo que estejam todos a ser conduzidos. Eu gostava, de facto, que me desse uma ideia. Se não tivermos uma retoma, se o mercado continuar a ter esta evolução negativa, qual é a situação que vem para o próprio setor dos componentes, para o setor do comércio e para o setor da fabricação de automóvel? Porque devo dizer o seguinte... Isto é uma opinião meramente pessoal. Eu não tenho muitas expectativas de recuperação da economia, prefiro falar em adaptação da economia, reestruturação da economia do setor automóvel, mais do que recuperação, porque também leio notícias de que a Europa tem uma sobrecapacidade de produção de automóveis e, portanto, eu admito que o setor venha a conhecer uma verdadeira revolução em termos de eventualmente, fusão de novo tipo de automóvel que possa vir a ser mais adequado, quer do ponto de vista das emissões, quer do ponto de vista do seu custo. Portanto, gostava de saber se esse tipo de preocupação ou de reflexão também habita, enfim, as vossas preocupações. Eu gostava que me dissesse se na Alemanha, após o anúncio das medidas pela chanceler Angela Merkel, portanto, a atribuição de um subsídio de 2.500 euros por viatura entregue com 9 anos, se depois do impacto inicial se manteve o volume de procura e de troca ou se depois se voltou a uma situação relativamente idêntica à situação anterior. Disse-me qualquer coisa sobre isso, mas eu não tomei nota. E, portanto, por agora ficava aqui. Entretanto, pedia desculpa ao meu colega Agostinho Lopes, porque eu, de facto, esqueci-me e tomei a palavra no lugar dele, mas vou devolver a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da ACAP. Eu peço desculpa por ter estado logo no início, não sei se perdi se alguma das questões que eu vos ia colocar. De qualquer das formas, se está colocada, fica registada, portanto não há problema. Mas eu fiquei com a ideia que se referiram, centraram muito a intervenção na área industrial. E eu gostaria de conhecer a vossa opinião relativamente à situação do atual quadro de crise, mas julgo que, em alguns casos, eram situações que já vinham de trás, mesmo antes da crise, relativamente à situação das oficinas automóveis, aos problemas do comércio de retalho do setor automóvel e ainda a uma questão sobre a qual nos chegou à Assembleia da República muitas queixas, concretamente os problemas da fiscalidade e a importação de carros usados. Portanto, estas conjunto de três questões, por lado das outras questões já foram colocadas. Obrigado, Sr. Presidente.
E agora tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, CDS-PP, e o grupo de trabalho está agora reconstituído e completo.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Cumprimentar também os representantes da ACAP e pedir desculpa pelo meu atraso, um prejuízo para mim, porque não ouvi seguramente a exposição e também me limita agora o âmbito das perguntas. Eu só ouvi as perguntas e gostei. E gostava apenas de fazer duas. A primeira é que o presidente do ACP disse-nos na Comissão de Economia que defendia a isenção de 2 anos do imposto automóvel e a realização do SP. A ideia não me parece de todo descabida em cenário de crise. A minha pergunta é se alguém consegue quantificar, ou seja, se a medida é razoável, anulado por 2 anos ou por 1, o imposto automóvel, até porque é um imposto que há muito tempo considerado injusto, e a redução do ISP. Mas gostava de ouvir a vossa opinião, se fizer algum estudo nessa matéria, ou se eventualmente entenderem que a medida faz algum sentido, se importavam de poder quantificar, porque acho que era algo que devia ser. Depois queria também perceber qual era a vossa opinião, não sei se falaram nisso, sobre o acordo para o setor automóvel, que eu sei que ele foi revisto muito pouco tempo depois de ter sido assinado com alguns dos parceiros. Já ouvi aqui algumas questões sobre a questão laboral, mas o que eu queria saber é se na vossa percepção chega esta proibição do despedimento até 2009, ou seja, quer os volumes dos funcionários para a formação, quer, porque isso parece que era de alguma forma um constrangimento muito forte dado à indústria e também aos componentes. Parece que o Governo procura agora flexibilizar esses despedimentos. Eu gostava de ouvir, não sei se tiveram alguma intervenção nessa matéria, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Enfim, e também já agora solicitava que depois fizessem chegar a documentação da vossa exposição, porque se eu tiver dúvidas depois mais tarde, em linha direta, tentarei contacto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra.
Portanto, relativamente à questão que pôs sobre a troca de viaturas e o parque de viaturas de isto entronca também com uma outra questão que foi levantada por um outro deputado. relativamente à idade média das viaturas em Portugal é muito superior por 1000 habitantes. O número de viaturas por 1000 habitantes é muito superior na Europa do que em Portugal. Nós estamos a falar de, enquanto que na Europa é de 1,8 habitantes por automóvel, né? E em Portugal é de 2,5 habitantes por automóvel. Portanto, há uma diferença enorme entre o que se passa cá em Portugal relativamente ao que se passa no resto da Europa. Quanto à troca de viaturas, propriamente dita, já agora o Dr. Cavaco pode acrescentar.
Eu posso só acrescentar que existe uma falsa ideia de que o parque automóvel em Portugal é dos mais elevados da União Europeia. E isso circulou, essa notícia circulou via Eurostat, precisamente o que os senhores estavam a referir. Só que esses dados já tivemos a oportunidade de os questionar junto do INE, e o INE reconheceu o erro na transmissão da informação ao Eurostat. O que se passa é que em Portugal não existia um sistema de abate aos veículos, portanto, a base de dados do IMTT só ao longo do tempo, portanto, os carros que foram abatidos foram apenas os carros do Estado, e essa base de dados já ia em quase 8 milhões de veículos. E esses números foram aqueles que foram transmitidos ao Eurostat. O que fazia de Portugal um dos países da União Europeia com a maior densidade de automóvel? Basta nós pensarmos no seguinte. Em Portugal são vendidos cerca de 200 mil carros por ano. Na Bélgica, que é um país com um número de habitantes semelhante a Portugal, são vendidos cerca de 400 mil. Portanto, como é que Portugal poderia ultrapassar a Bélgica em termos de densidade de automóvel? Portanto, nós, de facto, temos os meios para provar, e já o fizemos junto do INEC, que esses números estão completamente errados. O parque automóvel é de cerca de 4 milhões e 200 mil automóveis, e não cerca de 8 milhões. Agora, realmente houve um processo de abate dos veículos como deve ter ouvido, o cancelamento oficioso da possibilidade das pessoas que transmitiram a sua viatura, e a sua viatura não foi, portanto, registada em nome do novo comprador, ou a regularização dessas situações. E estamos a falar em cerca de menos de 1 milhão de carros que foram abatidos ao parque. E porquê? Porque o cancelamento oficioso só se aplicou a veículos matriculados após 1980. Isto porquê? Porque antes de 1980 o IMTT não tinha os dados informatizados. Portanto, continua a existir um número elevadíssimo de carros de idade muito avançada que não estão abatidos. Portanto, se nós pegarmos nessa base de dados e a transmitirmos ao Eurostat, obviamente Portugal será dos países, o terceiro país, colocou a densidade mais automóvel mais elevada, o que é um perfeito disparate, porque basta comparar a evolução das vendas ao longo dos anos para vermos que não tem cabimento nenhum. E, portanto, Portugal, a realidade dos números é esta. A densidade de automóvel em Portugal é a mais baixa da Europa dos 15, atrás da Grécia. Muito obrigado.
Bom, já agora uma explicação. Portanto, eu fiz aquele comentário a partir dos dados da Eurostat, mas também a partir de uma conversa pessoal que tive com o presidente do IMTT. Ele disse-me que o número de veículos registados, isto foi há 2 meses atrás, 3 meses, era de 6,5 milhões de automóveis. 6,5 milhões. E isto daria uma densidade de 650 veículos por cada 1000 habitantes. Os dados do Eurostat falam em 500 e qualquer coisa veículos por 1000 habitantes. À frente estaria o Luxemburgo e, salvo erro, a Itália. Isso foram os dados. Bom, eu não sei se a Bélgica importa 400 mil. Eu não sei também quantos é que abate, porque esses países desfazem-se de viaturas usadas. Portanto, estou a falar de dados que são oficiais, portanto, não acordei com esses dados. De qualquer forma, isto não significa que não tenha havido um crescimento extraordinário do parque automóvel em Portugal, e feito, de facto, a crédito, mas isso é outra questão.
Portanto, em relação à troca de viaturas, portanto, à questão ambiental que focou, nós, ao propormos que haja um incentivo às viaturas com mais de 8 anos, ao fim e ao cabo, estamos a trocar viaturas velhas, polui muito, e queria aqui introduzir um tema. O parque automóvel, quanto mais velho for, há um fator que é determinante também, que é o consumo de peças nessas viaturas. Portanto, as viaturas com mais velhas precisam de mais reparação. Portanto, consomem-se mais peças que também se têm que importar. E, normalmente, esquecemos desse pormenor. Portanto, acho que esse incentivo faz sentido. Quanto ainda relativamente ao nosso parque, eu queria lembrar que no ano 2000 venderam-se em Portugal 400 mil viaturas. Neste momento estamos quase a 50% das viaturas que se vendiam. Portanto, nós temos vindo paulatinamente a não renovar o parque, mas, e agora, felizmente, isto já respondendo aí a uma questão que também foi levantada, não sei com os seus deputados, quanto a viaturas usadas à importação, qual era a nossa opinião sobre a importação de viaturas usadas e a medida que foi aprovada na Assembleia, portanto, de não facilitar tanto a importação de viaturas usadas, posso dizer que nós estamos de acordo com ela. Portanto, achamos que a componente ambiental deve ser um fator determinante e, portanto, não deve haver incentivos a importar viaturas que poluem mais. Portanto, senão estamos a entrar em contradição. Por outro lado, é preciso entrar em linha de conta que a maior parte dessas viaturas importadas usadas são feitas por entidades que eu tenho muitas dúvidas que estejam devidamente a pagar os seus impostos e estão a fazer concorrência, nomeadamente privados, e estão a fazer concorrência desleal aos concessionários, portanto, de automóveis. Quanto ao... Também ainda falando em concorrência desleal, não sei quem foi que levantou esta questão da concorrência desleal, a concorrência desleal dos importadores para com os concessionários na venda de viaturas, automóveis aos rent-a-car. Eu penso que, quer dizer, nisso não domino totalmente, falo pela marca que eu represento e conheço outros que fazem-no através dos concessionários também. Portanto, de qualquer maneira, as vendas a rent-a-car são vendas que, com um alto nível de desconto, mesmo que sejam feitas pelos concessionários, não têm, em termos de rentabilidade, a rentabilidade dessas viaturas vem depois, quando são vendidas em segunda mão, que são os concessionários que as vendem. Portanto, não acho que haja aí muita concorrência desleal. Quanto à legislação laboral, neste momento, o setor tem um contrato coletivo de trabalho que neste momento estamos num processo de denúncia do contrato, que já vigora, essa denúncia já foi feita há cerca de 2 anos. Portanto, foi muito moroso isto, porque não conseguimos nunca chegar a acordo com os sindicatos. Nós promovemos, tentamos e pedimos e realmente foram lá à associação as duas centrais sindicais e alguns sindicatos do setor, onde fizemos uma exposição e comparámos com a situação atual no nosso país, o nosso contrato coletivo de trabalho, comparámos com os outros países. Infelizmente não tivemos eco nessa matéria. E, portanto, fomos forçados a ir para a denúncia do contrato. Isto tanto está, neste momento, no processo de arbitragem, né? Portanto, esperamos que o seu epílogo venha a acontecer brevemente. O certo é que nós conseguimos, as empresas por si só, conseguem acordos com os trabalhadores nas suas próprias empresas. O que não se consegue é com os sindicatos. Infelizmente não entendemos porque é que isso acontece, mas, enfim, é a realidade que nós temos. De qualquer modo, o novo Código de Trabalho melhorou alguns aspectos, nomeadamente na flexibilidade, mas há um aspecto que não foi resolvido. Eu sei que são problemas que têm a ver com a Constituição, mas nós estamos a assistir a que as empresas não podem portanto, renovar os seus quadros. Ou seja, nós estamos perante situações em que, se isto continuar assim, especialmente agravado nesta circunstância, que os jovens recém-formados, os talentos deste país, vão ter que emigrar, que as empresas não têm hipótese de fazer substituição, de fazer renovação, como é tanto necessário e, nas empresas produtivas. Portanto, esse problema vai-se manter. Portanto, isso não há hipótese de se resolver, portanto, esse problema. Daí, portanto, nós entendermos que continua a haver essa lacuna na nossa legislação laboral. Portanto, isso no que respeita à legislação laboral que eu tinha a dizer. Outra questão que foi levantada, se nós entendíamos que os 140 gramas que foi que está no cálculo do ISV por causa do incentivo ao abate, foi uma das questões que nós negociámos com o Governo, entendemos, concordámos com ela, portanto, estamos de acordo. Falou também na concorrência dos supermercados, penso eu, sim, por causa dos óleos. É muito pertinente a questão, acho que tem que haver uma fiscalização muito forte, porque, por duas razões. Porque é exigido aos concessionários que sejam dotados de equipamentos para não poluir, porque é que a razão os supermercados não hão de ter as mesmas limitações. Portanto, aqui há uma certa concorrência desleal que é permitida aos supermercados. Mas aqui isto entroncava também com uma outra questão relacionada também, portanto, uma concorrência desleal que existe com chamadas oficinas de vão-de-escada, como se costuma dizer. Portanto, acho que tem que haver uma fiscalização mais apurada dessas oficinas, porque as marcas estão e bem a exigir que os concessionários estejam preparados para não poluírem. Portanto, e somos, quer as marcas, quer as próprias entidades fiscalizadoras, têm muito mais apetência para irem a empresas organizadas do que aquelas que não são organizadas. Portanto, há aqui essa fiscalização tem que ser mais apurada, não só para acabar com a concorrência desleal, mas para contribuir também para a preservação do ambiente. Levanta também a questão se a situação se agravar, uma situação muito mais pior, uma situação mais pessimista. Confesso que se isso acontecer, a situação confesso que não nem queria admitir isso por muito mais anos, porque concordo consigo, mesmo que esta situação se resolva num prazo de 2 anos, as coisas não vão ficar na mesma. Isto não vão ficar, estamos todos de acordo, portanto, e às vezes também com estas crises surgem oportunidades, portanto, e as pessoas que estão organizadas é que vão ter oportunidades, portanto, vão ficar. Acho, concordo consigo, que a capacidade instalada, a capacidade produtiva de automóveis, não estamos a falar de automóveis, está exagerada, está, portanto, e penso que vamos assistir ao fecho de algumas empresas, fábricas, de certeza absoluta. empresas, muito, muito provavelmente, ou até marcas, quer dizer, podem um grupo continuar, as notícias são públicas, que essas situações podem mesmo acontecer e vão acontecer. E quantas é que vão acontecer, acho que ninguém sabe. Mas, portanto, as coisas não vão ficar na mesma. Acho que estas medidas que o Governo está a implementar de apoio à indústria, nomeadamente aos componentes, acho que são de incentivar, melhorar, porque são incentivos que levam à exportação. Eu acho que isso que é fundamental para o país. O que deveria, por exemplo, não falei nisso, mas um dos eixos do PASA é o apoio à exportação através do crédito. Ela está implementada, mas até hoje zero. Não foi feito, portanto, que os bancos não estão a criar fortes dificuldades na aprovação desses e os próprios seguros de crédito, embora o Governo garanta também esses créditos. Portanto, isso aí também é algo. Está o eixo. Determinado valor, mas que até hoje não houve nenhuma operação aprovada.
Desde que a empresa anteriormente tenha utilizado parte do plafond, a seguradora de crédito não autoriza, ou seja, há ali um constrangimento, porque ao mesmo tempo que o Estado garante esse apoio e permite julgo até para cima de 50% nesse seguro de crédito, mas se a empresa tiver integralmente, mesmo que não tenha nenhuma dívida, nem a segurança social, nem a nada, acaba por não conseguir, porque a empresa seguro de crédito já tem plafond utilizado, ou seja, faz como faz a banca. Se alguém lá vai pedir uma linha de crédito destas linhas que o governo implica e tenha uma situação de crédito no anterior, o banco aproveita para fazer enquanto contas ou impede. Portanto, era saber para ver se também estava a acontecer isso.
Mas isso não é. É natural que esteja a acontecer. Mas isso não é o espírito que presidiu, com certeza, ao apoio. Porque assistimos que há... Quer dizer, eu concordo que se uma empresa está moribunda, que não vale a pena... Eu acho que só se deve apoiar empresas que se sinta que elas podem... Se não estamos a injetar para lá dinheiro, é dinheiro que está a deitar fora. Portanto, eu concordo com isso. Mas também não podemos ser e basear-nos naqueles rácios teóricos de uma situação económica que está saudável. Acho que temos que fazer os ajustes suficientes para apoiar, porque se formos a ver, e cada vez está pior, quer dizer, porque ao protelar estas medidas, as empresas vão depauperando. Portanto, há que agilizar estes processos e melhorar, quer dizer, portanto, eu acho que se o espírito é dar, isso vai lembrar às vezes quando se faz um incentivo, mas para ele não ser atingido. Portanto, acho que os incentivos são dados para se conseguir obter. Portanto, e realmente a indústria de componentes acho que deve ser acarinhada. E, portanto, esse eixo 2 também é preciso melhorá-lo. Sobre a situação na Alemanha, a situação começou em fevereiro, portanto, daí o mercado tem crescido. Ele tem está lançado até ao fim do ano, 2009, mas eu acredito que, quer dizer, se não continuar com este incentivo, pode até reduzir para se entrar num estádio intermédio, com certeza que o mercado quebra. Há nisto sempre um fenómeno de antecipação à compra, portanto há que ter em linha de conta isso. Já agora, relativamente à questão que me pôs sobre o presidente do ACP, eu tive a oportunidade de estar com ele quando foi o Presidente da República de Angola esteve cá e manifestei-lhe o meu desagrado pela forma como ele o disse. Quer dizer, ele, em primeiro lugar, enganou-se. Ele não queria dizer ISB, que ele disse-me, ele queria dizer IUC. Portanto, ele queria... Portanto, nós, se me perguntasse se eu fico satisfeito que o, se acabe com o ISB, digo já que sim. Mas nós não vamos pedir coisas que sabemos que o Estado precisa de receita. Portanto, não vamos ser irrealistas, não é? Portanto, achamos que o Estado precisa de receita e nós deve tê-la. Entendemos sim que o setor automóvel tem sido muito causticado nestes sucessivos anos com esse fenómeno. Foi uma forte discussão que tive pessoalmente com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque dizia-me que não agravou os impostos, e eu provei-lhe que agravou os impostos. Quer dizer, havia uma coisa que ele também dizia a verdade, quer dizer, que a receita de 2008 não foi aquilo que ele pensava. Portanto, ele quis recuperar a receita de 2008. Mas que houve uma pessoa, é fácil pegar. Em 31 de dezembro, quanto é que um carro paga? Em 1 de janeiro, quanto é que ele paga? Há agravamento. Portanto, não vamos nos iludir. Quanto a acabar com o imposto de automóvel, acho que é uma pretensão. Que haja algum incentivo, e vemos o que está a passar na Alemanha com os 2.500 euros, e nós nem estamos a pedir 2.500 euros. A nossa proposta para o Governo, entendemos que aquilo que nós estamos a propor de ir até aos 1.500 euros já é algo que poderá ser. Vamos ver se é ou se não é, mas achamos que devemos introduzir correções se for necessário. Quanto à questão que pôs dos impedimentos no PASA, do impedimento, portanto, das empresas que ficam impedidas de despedimento até 2009, nós entendemos que, no que diz respeito aos ditos os trabalhadores que estão efetivos, achamos que sim senhor, mas naqueles que estão a prazo, achamos que não faz sentido, porque se os trabalhadores estão a prazo é porque, como o próprio nome indica, quando acabam o seu contrato, se não tiver trabalho, acho que não devem ser. Portanto, aí acho que há da parte do Governo alguma abertura, para, porque senão torna isto impraticável. Não sei se faltou alguma questão. Não sei se alguma pergunta que está para responder. Desculpe. A situação do... a questão das oficinas é muito preocupante, porque, como é lógico, estando em crise, as pessoas percorrem menos quilómetros, portanto, e adiam também a ir às oficinas. O que isto, a medida que eu preconizo para isto, é aquilo que falei noutra, quando falei na concorrência desleal, que é acabar com as oficinas, portanto, combater as oficinas de vão de escada, portanto, haver mais fiscalização nesse sentido. Concordo consigo que a situação, a sua pergunta, pressupunha a sua preocupação sobre o setor. Quer os concessionários, quer dizer, assim, o mercado ao cair, e como tem vindo a cair ao longo destes anos todos, portanto, como eu disse, de 2000, em 2000 vendeu-se mais de 400 mil carros, portanto, não estamos muito longe de 2000. Os concessionários fizeram grandes investimentos nas suas instalações, e agora ao cair, e se for cair, conforme está a cair neste momento, 40%, o que é que vai resultar? Vai resultar que não são precisos tantos vendedores, as empresas não aguentam, portanto, têm que despedir vendedores e as pessoas que trabalham a apoiar esses vendedores. E nas oficinas, se vender menos viaturas, o parque baixa, portanto, e também vai agravar, portanto, vai haver, provocar também uma subocupação nas oficinas. A situação também é preocupante aqui.
Muito obrigado.
perguntarei aos meus colegas se ainda querem colocar alguma questão. Eu vou-lhe colocar uma questão que há pouco me escapou, que tem a ver também com outras matérias que levantei, e que é a seguinte. Na sua opinião, acha positivo que se tenha lançado ou se tenha sugerido a dinâmica de criação de uma dinâmica de cluster no setor automóvel, e se acha que, face a este quadro, que era útil que, da parte do Estado, houvesse, enfim, alguma task force que representasse com o conjunto do setor, fosse capaz de ajudar o setor a definir aquilo que pode ser a melhor política do Estado para estimular, apoiar todo o conjunto do setor automóvel em Portugal. Não sei se me fiz entender.
Ele está no PASA, o eixo 3, tem lá, contempla lá incentivos à inovação em que o cluster, portanto, do setor automóvel pode estar contemplado. Portanto, qualquer iniciativa por parte do Estado a apoiar, portanto, e a dinamizar o fabrico de componentes automóveis, eu acho que faz sentido. Se me perguntar que se faz sentido conseguir virem para cá mais fábricas de automóveis, eu digo-lhe que isso é muito difícil. Já vimos há um bocado que a nossa capacidade produtiva mundial de automóveis está sobrelotada, mas acho que em relação aos componentes há um campo muito largo a perseguir. No que diz, nós temos sempre tendência a falar nos automóveis e esquecemos de um produto automóvel que são os autocarros. Portanto, acho que também é uma área onde o governo pode apoiar, portanto, as empresas DEX têm que candidatar a produzir autocarros sei lá, um autocarro elétrico, um autocarro híbrido, autocarros que dinamizem, que sirvam não só, porque o mercado nacional por si só não justifica um investimento desse, mas dinamize a exportação.
Desculpe. Acha que o setor devia ter uma espécie de entidade que congregasse toda a reflexão e formulasse a estratégia de reestruturação do setor em Portugal e que pudesse antecipar os desenvolvimentos que devem ser apoiados pelo Estado? Ou seja, quem é que pensa em termos de cluster automóvel em Portugal?
Existe o CEIA, né? Portanto, que...
A CECIA.
CEIA. Portanto, o CEIA é que deve ter essa função, quer dizer, embora, quer dizer, se calhar não está dotado economicamente.
Mas devia ter essa função.
Devia ter essa função.
Portanto, devia haver uma entidade que pudesse fazer esta reflexão e pudesse apontar linhas através dos quais o Estado deveria dar o melhor apoio, quer à investigação, quer à reestruturação das empresas, para fazer face a novos desafios do setor.
E nós, a Associação, já nos disponibilizámos para fazer parte desse grupo de trabalho. Portanto, acho que...
Portanto, o CEIA significa...
É Centro de Estudos e Investigação Automóvel.
Que está no Norte.
Que está no Norte, na Maia.
Na Maia.
Que é um bom centro. O que tem é falta de oxigênio.
Falta de oxigênio. Acho que falta capacidade de poder dialogar, quer com o setor, quer com o Estado.
E repare, é um aspecto que eu, quando a última vez que lá fui, manifestei a minha preocupação. Se aquele centro, e vi o centro a fazer alguns componentes que estava a fazer, aquele centro tem que ter uma independência total para não ser tentado a usar os meios que tem para sobreviver. Porque ele, a partir do momento que ele começa a produzir, que não investigue só, ele pode perder a independência, e posso dizer, isso foi muito comentado na empresa onde eu presido, e que se estes indivíduos perdem a independência, qualquer estudo que a minha empresa vá fazer ali, eu corro o risco de passá-lo para... Portanto, tem que ter uma autonomia financeira extremamente elevado. Não depende, não tem hipótese nenhuma de depender de outros. Portanto, isso é o risco que corremos quando não dotamos os centros, no caso, com meios suficientes.
Portanto, o país tem que ter uma estratégia clara, tem que ter quem a operacionalize e não deve, digamos, agir apenas em função das circunstâncias e das dificuldades em cada momento. Não. Concordo então com
concordo
isso.
Concordo com isso. Obrigado.
Pergunta muito breve, só para esclarecer. Tenho ouvido vários comentários de pessoas, de cidadãos, que consideram que o processo de requerer, digamos, o incentivo para o abate de viaturas em fim de ciclo, que é muito burocrático e que, mais até do que o volume do incentivo, aquilo que desincentiva as pessoas de formalizarem o pedido de abate da viatura é que é demasiado burocrático. Eu gostava de saber se, na vossa opinião, o procedimento é o adequado ou isto é uma crítica sem razão de ser.
Neste momento, quer dizer, é claro que se encontrarmos um sistema que seja na hora, mas foi grave já a situação, mas melhorou muito. Neste momento acho que não há razão para uma crítica desta vir à Assembleia da República, sinceramente.
Então, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.
Dia, então, que todas as informações e propostas foram feitas. Dia também que os dados estatísticos que há bocado foram aqui esgrimimos, se houver alguma possibilidade de nos habilitar com informações mais rigorosas, seria muito útil. E, portanto, muito obrigado. Mais uma vez.